Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de dar início à nossa sessão do SEC, e gostaria de aproveitar para informar a todos que a reunião está sendo gravada, né, para registro da reunião, e que a gente pede que todos permaneçam com o microfone desligado. E acionem somente quando forem falar. Para pedir a palavra, para fazer algum esclarecimento, alguma coisa, a gente pede que se inscrevam pelo chat, tá? Para facilitar a organização dos inscritos. Então, boa tarde a todas e todos. Estamos abrindo então a nossa sessão do SEC. Começamos então com os informes, né? E eu gostaria de fazer um informe a respeito dos eventos que são realizados pela PROEC, que são organizados pela PROEC, que são a Semana de Arte, Cultura e Tecnologia, que está prevista para ocorrer do dia 1º ao dia 5 de outubro, e que vocês podem encontrar maiores informações no site do evento, que já está disponível, né? Que é este link que eu acabei de disponibilizar para vocês. E também gostaria de informar de que teremos a realização do Conexão, que é o Congresso de Extensão da UFABC, entre os dias 5, 3 e 5 de novembro. E ele será um evento online, vai ser o nosso primeiro Conexão online. Maiores informações também podem ser obtidas nesse link que eu disponibilizei, que é o eventos.edu.br, eventos.fabc.edu.br/conexão. E gostaria também de informar que estão abertas as inscrições de trabalhos para os trabalhos a serem apresentados no Conexão, né? Então, o prazo para envio, para submissão de trabalhos no Conexão é até o dia 25 de setembro. Bom, agora eu pergunto se alguém mais teria algum informe, algum conselheiro tem algum informe para dar?
Oi, Léo. Boa tarde a todas e todos. Indo nessa mesma perspectiva, primeiramente eu gostaria de cumprimentar a todas e todos e dizer também que nós realizaremos de 28 a 1º, 28 de setembro a 1º de outubro. Em princípio, essas datas já estão definidas para o UFABC para todos. Também uma versão toda online. A programação também estará em breve disponível, ainda não está disponível na página do evento. Mas será remota, né, um desafio diante das nossas possibilidades aí, o que nós conseguimos tentar unir toda a universidade para garantir que esse evento fosse realizado. Tá? Então, ele será de 28 de setembro a 1º de outubro, na segunda semana do quadrimestre suplementar. Tá bom? E contamos, é claro, né, com a presença, mesmo que virtual, de todas e todos aqui presentes e dos demais. Grato.
Obrigado, Ivonir. Alguém mais gostaria de fazer algum informe? Bom, não havendo manifestações, então seguimos para a ordem do dia. E como primeiro item da ordem do dia, nós temos a apreciação da ata da reunião referente à terceira sessão ordinária do Comitê de Extensão e Cultura de 2020, que é o documento que foi enviado para vocês. Então, colocando em discussão, alguém gostaria de se manifestar? Bom, não havendo manifestações, então eu coloco em regime de votação. Aqueles favoráveis pela aprovação da ata, como foi encaminhada, permaneçam como estão. Abstenções, se manifestem, contrários se manifestem. Por favor, pelo chat. Temos uma abstenção. Então, aprovada a ata da terceira sessão ordinária do SEC, com uma abstenção. Passamos, então, para o segundo item da ordem do dia de hoje, que é apreciação do projeto Dinâmicas Territoriais e Desigualdades na Região do Grande ABC. Bom, eu vou fazer um esclarecimento aqui, que se estende aos três próximos itens de pauta, né? Os três projetos que estão na pauta para nós apreciarmos. Esses projetos, eles foram possibilitados a partir de um recurso de emenda parlamentar disponibilizado pelo deputado Alexandre Padilha, para a realização de ações de extensão na UFABC. Então, esse recurso, ele já foi disponibilizado para a UFABC, já está disponível para a UFABC, será realizado através de um convênio com a Fundep, né? Então, a execução orçamentária desses recursos será feita através da Fundep, os três projetos estão sendo encaminhados aqui para o SEC para analisar o mérito extensionista, certo? Então, o que nós vamos analisar em relação aos três projetos é o mérito extensionista. Então, dessa forma, eu gostaria de passar a palavra para a professora Rosana Denaldi, que está aqui representando o professor Jeroen Klink, que é o coordenador do projeto Dinâmicas Territoriais e Desigualdades na Região do Grande ABC. Professora Rosana, por favor, fique à vontade.
Boa tarde a todos e todas. Obrigado pela oportunidade. Eu estou aqui representando o professor Jeroen, que nesse momento participa de uma banca de doutorado. De um aluno nosso do programa de pós-graduação, e a professora Flávia também está impedida, por coincidência, também está participando nesse momento de uma banca de mestrado. Na verdade, trata-se de um projeto que busca, justamente com dois parceiros, o ONDAS, que é uma organização não governamental que trata das questões de saneamento, e com o MDDF, que é o Movimento de Direito e Defesa dos Favelados, produzir informações sobre a desigualdade territorial, com um foco específico nas favelas, loteamentos precários e periferia, na dimensão de saneamento, das condições de moradia e das condições de mobilidade e de acessibilidade. Então, na verdade, nós temos três eixos. Um dos eixos, na verdade, atualiza uma pesquisa que o Lepor fez, e nossa equipe fez, acho que por isso que a reitoria nos contactou, há 5 anos atrás, com recursos do consórcio intermunicipal, quando nós produzimos um diagnóstico habitacional de toda a região do Grande ABC, dos 7 municípios, e também um plano regional estratégico para o ABC. Isso foi um recurso do consórcio intermunicipal, repassado para o UFABC, para desenvolvimento dessa pesquisa e desse plano. Essas informações, evidentemente, ficaram desatualizadas e o consórcio não voltou mais a atualizar e a produzir essas informações. Então, o primeiro eixo, a gente busca atualizar algumas, porque são muitas, né? Algumas informações desse diagnóstico, justamente essas relacionadas com a precariedade, né? Territorial. Num segundo eixo, justamente em parceria com ONDAS, a gente busca verificar as condições de saneamento. Aí não é só se tem abastecimento de água ou não, mas qual é essa frequência, acessibilidade. Isso porque o COVID iluminou essa desigualdade, né, de condições do acesso ao saneamento. Então, aí, por isso que é fundamental a parceria com o MDDF, com o Movimento de Defesa do Direito dos Favelados, porque para a gente, inclusive, conseguir tanto ajustar esse questionário, como conseguir a mobilização da população e também o retorno dessa informação, para que a ideia é justamente que essa comunidade se mobilize para buscar os seus direitos, né? E para buscar o aprimoramento desses serviços de saneamento. O terceiro eixo é o de mobilidade, aí é uma coisa nova, que nós não fizemos antes no diagnóstico regional e nem habitacional, nem no plano. Essa foi, na verdade, a questão menos tratada no plano regional, que foi essa questão de mobilidade, e hoje a gente tem uma pessoa que terminou um doutorado e que teria condição de pós-doc, de produzir essa informação sobre acessibilidade e mobilidade em relação a esses territórios e as oportunidades de trabalho e de equipamento social. Então, na verdade, é um levantamento de informação sobre as oportunidades de acessibilidade, né? Ou não é oportunidade. A gente, com isso, são, então, na verdade, três eixos. A gente tem uma parte que é pesquisa, que é levantamento de informações ou atualização de informações, no caso das informações que foram atualizadas, e uma segunda parte que é de reflexão e análise dessas informações que a gente pretende fazer junto com os parceiros. O Ondas reúne militantes, acadêmicos, profissionais do setor público engajados com a questão do saneamento integrado. E o MDDF tem uma grande capilaridade nas favelas. Então, a gente pretende fazer uma discussão e uma análise conjunta desse material e para depois fazer uma disseminação. Aí sim, uma disseminação para além desses dois parceiros, para os órgãos, para as empresas de saneamento, para outras organizações não governamentais. Aí a gente pretende abrir e dar uma, vamos dizer assim, tanto uma devolutiva em termos de apresentar os resultados, como também pautar e discutir algumas políticas públicas para aprimoramento ou para tratamento dessa desigualdade. É basicamente isso, aqui só para dizer que, na verdade, a gente considerou, nós só soubemos dessa emenda parlamentar depois que ela já tinha sido feita, mas achamos muito oportuna, e imagino que justamente a reitoria nos procurou por conta do trabalho que nós fizemos com o consórcio intermunicipal. Então, a nossa equipe do LEPUR já produziu um levantamento de dados, que não é exatamente... por exemplo, a questão de mobilidade e acessibilidade, nós não tínhamos essa informação, mas em relação às favelas, a gente tem muita informação. Para se ter uma ideia, o município de Mauá não tinha, em 2016, o mapeamento atualizado das favelas, com mínimo de um banco de dados sobre a situação das favelas no município. Você tinha municípios que são São Bernardo e Santo André, que tinham informações boas, excelentes, e Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires e Mauá, assim, com informações inexistentes ou muito precárias. Então, eu acredito que é por conta desse trabalho anterior que a gente, de pesquisa e de extensão que a gente desenvolveu, que eu entendo que a reitoria viu que a gente teria condição de atender essa demanda que é regional. E que eu imagino que essa demanda regional veio, porque a intenção do consórcio era atualizar periodicamente essas informações, e isso não aconteceu com todas as mudanças políticas que aconteceram aí, né, frente às prefeituras e ao consórcio. E com a pandemia, essa questão da desigualdade e dessas precariedades territoriais, elas ficaram muito evidentes, né? Foi nesse sentido que o MDDF viu com muito bons olhos essa parceria, ao contrário, né, eles estão, não só viu com bons olhos, mas, assim, ficaram super dispostos a construir esse diagnóstico em conjunto. Eu acho que é basicamente isso, aí, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode esclarecer. A única questão é que o tempo que foi pedido para ser feito isso é muito pequeno, então a gente teve que aumentar bastante a equipe para dar conta o projeto do consórcio foi elaborado em 2 anos, né? Então, assim, então, para poder realizar esse trabalho muito rapidamente, a gente está contando aí com muitos pós-docs e tá contando com uma equipe que é de alunos de graduação, de pós-graduação, mas também de pós-doc que trabalhou em períodos anteriores como pesquisador de DOC para a gente conseguir executar num prazo que eu considero bastante curto. Eu acho que é basicamente isso. Deu para ouvir?
Sim, sim, claro. Com bastante clareza. Obrigado, professora Rosana. Então, agora abrimos para a discussão. Bom, como não temos nenhuma manifestação, eu vou me manifestar aqui em relação a esses projetos que estão sendo analisados. Nós estamos entrando, né, já começamos no final do ano passado com uma tendência que tem surgido, que é a disponibilização de recursos de emenda parlamentar para ações de extensão. Né? A UFABC sempre teve um histórico importante de aporte de recursos de emendas parlamentares, mas às vezes eram para obras ou para infraestrutura ou, né, ou outras infraestruturas, mas não para ações de extensão. Né? Então, agora nós estamos começando a receber esses aportes para utilização em ações de extensão, de pesquisa. Então, são ações integradas. E ainda não temos normativas específicas para esses casos dentro da UFABC, né? Então, por isso que nós estamos passando aqui essa aprovação e é muito, muito interessante que a gente possa contar com essas possibilidades de recurso para ampliar as ações da UFABC junto ao seu território aqui, que é o Grande ABC. Então, se ninguém mais tem nenhum questionamento, eu vou colocar, então, a proposta do projeto em regime de votação. Então, os favoráveis pela aprovação do projeto apresentado permaneçam como estão, contrários se manifestem, e abstenções também pelo chat, por favor. Bom, então temos uma aprovação por unanimidade. Muito obrigado, professora Rosana. Né? O projeto será encaminhado agora. Vamos então para o segundo item da pauta, que é a apreciação do projeto Produção e Reprodução de Conhecimento em Heliópolis, São Paulo, fortalecendo as bases de um bairro educador, de coordenação do professor Paulo Neves e da professora Suzy Pisa. Eu vi que tanto Paulo quanto a Suzy estão presentes aqui, então, por favor, Paulo, Suzy, fiquem à vontade.
Léo, eu não sei se o Paulo está... Ele estava há poucos segundos. Acho que eu vou falando, se ele retornar, ele pode... Ah, ele está. Eu vou deixar ele falar e, se ele precisar, eu complemento algo.
Ah, perdão, o meu microfone estava desativado. Paulo está presente?
Está, mas está com o microfone desligado, professor Léo.
Ah, tá. Professor Paulo, já introduzimos o segundo item da pauta, que é o projeto Produção e Reprodução de Conhecimento em Heliópolis, e gostaríamos, então, que o senhor fizesse a exposição do tema para o SEC. Por favor, fique à vontade.
Meu nome sou eu, Paulo, que está falando. Desculpe, minha internet está muito ruim aqui. Eu estou tentando migrar do telefone para o computador e está com muitos problemas. Eu não sei se é a minha vez, eu perdi um pouco o que o senhor falou anteriormente.
Sem problema.
Sou eu que estou falando, então, que devo falar agora, não é isso?
Isso, me ouvindo. A gente gostaria que você fizesse uma exposição do projeto, né? Porque o SEC vai precisar... precisa avaliar o caráter extensionista da proposta, né? Então, o que está sendo analisado e aprovado ou não pelo SEC é o mérito extensionista. Por isso, a gente gostaria que você pudesse expor um pouco do projeto e caso haja alguma dúvida, né, esclarecer essas dúvidas.
Ok, então. Bom, trata-se de um projeto de caráter extensionista evidente. É um projeto que foi montado juntamente com a UNAS, que é a União de Núcleos e Moradores de Heliópolis e região. Como vocês sabem, essa região de Heliópolis é uma região que tem uma atividade social muito grande, né? Tem um bairro onde muitos movimentos sociais, muitas associações de moradores são muito, muito fortes. Então, houve uma demanda inicial do grupo, sobretudo do grupo ligado à UNAS, de formação em certas áreas. Então, o projeto ele está dividido em duas grandes dimensões. Uma dimensão formativa, que corresponde à primeira demanda que veio até nós através da UNAS. É uma demanda formativa em quatro áreas, então são quatro cursos de extensão que serão organizados para o público, não só da UNAS, mas também a comunidade em geral. Esses quatro cursos estão assentados em certas áreas específicas, uma área para discutir a questão das desigualdades de gênero, um outro curso voltado para discutir a questão do racismo e das desigualdades raciais, um outro curso para discutir questões ligadas à educação, uma educação crítica, o que tem um diálogo muito claro e muito evidente com a prática que tem sido levada adiante pelos movimentos sociais da região, e um outro com relação à questão de uma educação inclusiva voltada para a população com algum tipo de deficiência. Então, esses quatro cursos são cursos que têm durações que variam de 6 a 12 meses, são cursos, portanto, que serão experiências não apenas de formação, mas também de discussões com a comunidade, e na metodologia nós anexamos o projeto que foi enviado a esse conselho. Na metodologia dos cursos, há inclusive a previsão de que atividades voltadas para a comunidade, tipo rodas de conversa, não apenas, que isso não fique apenas restrito aos participantes do curso. Então, uma primeira e muito clara formação, atividade, será, portanto, esse curso, né? Então, assim como a colega anterior, a questão do tempo, que inicialmente era um tempo que estava previsto apenas para esse ano, era algo que nos preocupava, tanto a mim como a professora Suzy, que está aqui presente também, que é a coordenadora adjunta. E a partir daquilo que nos foi informado, que será um curso possível que nós possamos fazê-lo no ano que vem. Então, com isso, nós tivemos mais tranquilidade para prever o curso por um período de 12 meses, que é o período que nós estamos prevendo, não para o projeto em si, mas para os cursos. Essa primeira fase, e nas negociações dessa primeira fase de formação e de debate com a comunidade, surgiram outras demandas. Então, a segunda dimensão do projeto, que também é uma dimensão claramente que tenta aliar a extensão com a pesquisa, a segunda dimensão do projeto está voltada para a implantação de um observatório, a gente deu esse nome de observatório de pesquisa, que corresponde um pouco à demanda da própria associação com a qual nós entramos em contato, que é a UNAS, na medida em que eles viam a necessidade não apenas de formação dos seus quadros e da comunidade, mas também de realizar pesquisas, realizar atividades que pudessem informar as políticas públicas que são implantadas no bairro. Então, não apenas no sentido de influenciar as políticas públicas que estão sendo implantadas, mas também de realizar projetos e pesquisas que pudessem incitar e, de um certo ponto de vista, levar o Estado a perceber as necessidades da comunidade. Então, essa segunda dimensão pressupõe não apenas uma certa formação, então, há cursos de formação na área de metodologias, que tem um caráter claramente de pensar a metodologia não para um público universitário, mas para públicos ligados a movimentos sociais, alguns dos quais, inclusive, têm diplomas ou que estão cursando universidades, etc. E esses cursos de formação teriam um caráter, portanto, de uma formação mínima em metodologias qualitativas e quantitativas na área das ciências humanas. E mais ainda, após essa primeira fase, há a previsão justamente de desenvolvimento de pesquisas juntamente com a comunidade, e aí os professores engajados nesse processo serão espécies de supervisores, ou não gosto da palavra orientadores, mas supervisores ou parceiros, no sentido de incitar a execução de pesquisas em algumas das áreas que já nos foram ditas como áreas prioritárias. Há uma necessidade, ou pelo menos a comunidade percebe dessa maneira, de um projeto de recuperação da história, então muita coisa como história oral, há uma demanda, inclusive, pela implantação de um museu virtual que conte a memória do bairro e das lutas sociais que levaram à implantação dessa comunidade nessa região. Então, dentro desse projeto, então, há a expectativa de criação desse museu. Há também a ideia de desenvolvimento de atividades, que sejam atividades de pesquisa, mas também de atividades de fixação da memória através de filmes, através de imagens, de fotos. Então, há uma previsão de cursos rápidos para formar pessoas da comunidade capazes de realizar essas imagens e essas atividades, tanto com cursos rápidos de filmagem, de realização de pequenos filmes, né? Não necessariamente de uma forma muito formal, mas pequenos filmes que possam, inclusive, alimentar o museu virtual, que é uma demanda da comunidade, mas também de fotos. Então, todos esses processos, no fundo, eles visam a capacitar membros da comunidade a que eles possam desenvolver atividades que possam, por um lado, recuperar a memória, que é um debate muito importante dentro do grupo, mas também realizar projetos minimamente focados e desenvolvidos com a metodologia minimamente baseada nos aspectos da metodologia científica que nós utilizamos nas universidades, para que eles possam não apenas levantar problemas emergentes na comunidade, como também dimensionar alguns desses problemas de forma que eles possam dialogar com os poderes públicos e com a sociedade de uma forma geral, para que seus problemas possam ser resolvidos através de políticas públicas adequadas. Bom, rapidamente é um pouco isso que nós imaginamos o projeto. É um projeto que tem uma dimensão, como vocês podem ver, bem, bem ampla, né? Então, é um projeto que envolve um grupo de pesquisadores. Alguns desses pesquisadores já deram seu aceite, então, por isso, os seus nomes já constam no projeto. Outros estão sendo negociados, então, que estão ainda em vias de negociações e discussões para que eles possam se inteirar do que vai ser desenvolvido. Envolve não apenas pessoas da universidade, então, alunos que vão participar ativamente desse processo. Muitos alunos, inclusive, da nossa universidade, alguns deles moram em Heliópolis, então nós vamos dar prioridade a esses alunos, que é uma forma também de nos aproximarmos da comunidade. Há também a previsão de alguns profissionais externos que são especialistas em atividades que nós, na UFBC, não temos especialistas ou não somos, não temos uma longa bagagem nessa área. Eu penso particularmente em toda essa discussão sobre imagens, sobre criação de museu, etc, etc. Então, basicamente é isso. Se vocês tiverem mais algumas informações, eu espero que minha internet tenha possibilitado que vocês me ouçam. Eu estou aqui sem saber exatamente se vocês estão me ouvindo ou não, mas eu estou com sérios problemas aqui na internet. Já hoje, durante o dia todo, ele tem ficado muito instável. Eu tentei entrar inicialmente com o meu telefone, mas também não funcionou muito bem. Mas, felizmente, agora eu acho que foi possível. De todo modo, muito obrigado aí pela oportunidade de falar sobre o projeto.
Certo, obrigado, Paulo. Eu abro agora, então, para a discussão, né? E se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, comentários, fique à vontade. Bom, por favor, Luciano, fique à vontade.
Tá. Oi, boa tarde, primeiro, para todo mundo. Eu gostei muito desse projeto, achei muito legal, parabéns, professor Paulo, e também esqueci o nome da outra professora envolvida no projeto que estava aí na reunião.
Suzy.
Isso. E só ficou uma dúvida, que é algo que me preocupou um pouco, quando você começou a falar dos cursos que você vai fazer na comunidade, esses cursos, eles vão ser feitos virtuais ou vão ser feitos presencialmente? E também, quais, se forem presenciais, né, vocês pensarem em alguma medida para tomar como segurança do pessoal que vai fazer o curso por conta da situação da pandemia?
Essa é uma questão que nós discutimos bastante com o grupo, né? Então, a ideia é, bom, esses cursos, para eles funcionarem plenamente, a gente tem clareza disso, eles precisam ser virtuais, não, precisam ser, perdão, presenciais, perdão. Há uma ideia de que nós comecemos algumas atividades de forma virtuais, então, os cursos em si, nós estamos prevendo que eles sejam realizados no ano que vem, com a previsão de que, a partir do ano que vem, as atividades presenciais elas serão mais ou menos liberadas. E, obviamente, sobre os locais, uma parte importante dos recursos nós vamos utilizar em transporte. Então, há uma previsão de que uma parte das aulas sejam realizadas nas dependências da UFABC, então, nos dias e horários em que as aulas na UFABC o permitem, né, onde nós temos salas possíveis de serem utilizadas, e utilizando, nesse sentido, a ideia que nós temos é que essas primeiras aulas sejam realizadas na UFABC, utilizando as mesmas medidas que nós pensamos adotar. Então, o debate, eu sei que o debate está aberto em nossa comunidade, né, mais do que nós temos conversado com algumas pessoas da administração, há uma previsão de que já no próximo ano, algumas medidas sejam adotadas, mesmo que se houver vacina, etc., algumas medidas de isolamento e distanciamento sejam adotadas. Então, nós prevemos, obviamente, que isso seja realizado nas mesmas condições que a nossa instituição adota ou adotará no futuro. É claro que tudo isso, acho que todos os projetos que nós estamos realizando, né, sobretudo na área de humanas, todos os projetos que nós estamos utilizando, dependem, obviamente, de algo que nós não controlamos, que é justamente a evolução da pandemia e as medidas sanitárias que serão utilizadas no futuro para controle da pandemia. Então, nesse sentido, há uma expectativa nossa, nesse caso desse projeto, de que isso seja possível. Esse projeto tem tanto eu quanto a professora Suzy, nós estamos envolvidos com o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, e nós temos um projeto de curso de extensão lá, e nós estamos com as mesmas dificuldades de previsão, ou seja, estamos empurrando com a barriga até já era ter começado, mas estamos esperando que as coisas melhorem para que ele comece. Na ideia de que, obviamente, muitas atividades perdem sentido se elas forem feitas de forma virtual, sobretudo quando nós lidamos com a comunidade, com comunidades em que, bom, se dentro da universidade já é difícil, com comunidades onde a precariedade, a falta de apoio institucional ainda é maior, isso realmente se torna um fator decisivo. Então, para responder a sua pergunta, nós estamos pensando que as atividades presenciais serão realizadas, sobretudo, no ano que vem. Essa possibilidade de que possamos desenvolver isso ao longo desse ano e do ano que vem foi fundamental. Acho que, se não fosse isso, nós não teríamos desenvolvido o projeto, sendo que as atividades desse ano serão as atividades passíveis de serem realizadas, é sobretudo no que diz respeito à montagem de imagens, de banco de imagens que eles já têm, e de concepção do museu virtual que eles pretendem, que é uma reivindicação muito forte deles, e negociação com relação a isso, junto com a comunidade, com outras associações. Essa, digamos, é a nossa previsão inicial. Isso pode mudar, obviamente, no futuro.
Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Bom, não havendo outras manifestações, então coloco o item, o projeto Produção e Reprodução de Conhecimento em Heliópolis, São Paulo, fortalecendo as bases de um bairro educador, em regime de votação. Os favoráveis pela aprovação do projeto permaneçam como estão. Contrários se manifestem, abstenções se manifestem também via chat, por favor. Bom, o projeto então foi aprovado por unanimidade aqui no SEC. Parabéns, Paulo. Vamos muito então obrigado. Para o quarto item da nossa pauta, que é a análise, a apreciação e análise do projeto Gênero e Políticas Públicas no Poder Local, sob coordenação da professora Arlene Ricoldi. Professora Arlene, por favor, fique à vontade.
Olá, boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, queria manifestar aí a satisfação de poder ter ouvido os outros colegas também que estão apresentando projetos, né? Todos projetos muito interessantes, um privilégio mesmo a gente poder participar desse momento, né? O nosso projeto, ele é um projeto que basicamente tem dois eixos. Na verdade, o correto teria sido gênero e raça, políticas públicas no poder local, mas a gente acabou tornando a coisa um pouco mais, o título um pouco mais sucinto. Essa ideia, ele parte muito de uma coisa já bastante conhecida, uma noção já bastante conhecida de que as mulheres têm problemas de participação política, né? E existe uma série de impedimentos aí que são bastante já, digamos, conhecidos, né? Desde o problema da participação no espaço público, desde a questão da atribuição familiar e de toda uma série de problemas sociais que, às vezes, as mulheres, especialmente as mais pobres, especialmente as mulheres negras, têm mais dificuldade de participação numa esfera que a gente está chamando de política num sentido amplo, né? Quer dizer, não é só da participação política partidária, mas num processo mais amplo de tomada de decisões relativas ao Estado, relativas às políticas públicas. Então, até por conta do ano eleitoral, a gente pensou como era importante que as mulheres, digamos, tivessem maior noção e compreensão de como funciona, especialmente o poder local, entendido aí o município, né? O poder executivo, o poder legislativo, de forma mais aprofundada. É uma coisa que, claro, a maioria dos cidadãos não conhece, mas as mulheres menos ainda. Então, a gente queria apresentar, a partir de uma formação, primeiramente, algumas etapas, algumas etapas de processo de decisão que a gente tem no poder local. Eu vou só ler aqui as etapas que a gente pensou, para vocês terem uma noção. Então, a gente, direitos humanos das mulheres, direitos humanos, direitos das mulheres no Brasil, divisão sexual do trabalho, que tem a ver com as atribuições das mulheres e a divisão de trabalho entre homens e mulheres. E aí a gente entra no poder local, município como ente federativo, suas novas funções, poderes executivo e legislativo no município, controle social e poder local, orçamento, né, como é que é o ciclo orçamentário, políticas públicas de saúde e gênero, né, o que concerne as mulheres, educação e gênero, a gente tem duas sessões disso, e, enfim, a gente quer trazer para as mulheres que participam, ou mesmo mostrar para elas quantas mulheres participam nessas instâncias, né? Porque existem conselhos, existem formas de debate público desses processos de decisão. Bom, para isso, a ideia é fazer um curso majoritariamente à distância, né? A gente não tem muito também como prever como a gente vai estar aí nos próximos meses, mas a gente supõe que a gente vai ter que fazer esse processo à distância. A ideia é que a gente trabalhe com alguns polos que vão seguir uma linha de mobilização a partir da rede de promotoras legais populares, que é um curso voltado a mulheres, de educação popular, já que muitas organizações de mulheres fazem já no estado de São Paulo, já completa a mobilização. Então, a nossa ideia é que a gente primeiro faça um diagnóstico de acesso dessas mulheres, né, vai estabelecer um contato com as coordenações locais, especialmente aqui no ABC, em todas as cidades, mas a gente imagina que pelo menos uns 4 polos a gente faça, né, São Bernardo, Santo André, e incorporando as outras cidades, especialmente São Bernardo, Santo André, Mauá e Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Vamos ver aí como é que a gente vai trabalhar com esses polos. E também um polo no Vale do Paraíba, né, especialmente São José dos Campos, e um na Baixada Santista, especialmente Cubatão. Para trabalhar com todos esses polos, a gente vai ter que trabalhar à distância, só que a gente não... A gente irá fazer um diagnóstico para justamente entender como isso pode acontecer. A possibilidade é ver como é que é o acesso dessas mulheres e tentar, digamos, mapear o que há nesses lugares, por exemplo, universidades que tenham lugares que a gente possa acessar, salas públicas, telecentros, ou mesmo os próprios aparelhos a que elas têm acesso. Muitas vezes a gente subestima um pouco aí a possibilidade das pessoas, via celular mesmo, fazer esse tipo de acesso. A gente vai fazer esse diagnóstico, né, vai montar essa ideia e vai também trabalhar com elas, como elas vão aprender a lidar com esses instrumentos, né? Então, esse projeto ele tem um eixo tanto de alfabetização ou letramento digital, como de formação política, que vão ser feitos mais ou menos paralelamente, né? Essa ideia do letramento, tanto digital como, digamos, a gente usou também uma noção de fundo chamada letramento científico, é um pouco essa ideia de que, na verdade, esse tipo de curso já faz, que é incentivar as pessoas a compreender melhor o mundo. Não é, obviamente, para que elas aprendam a fazer ciência, mas sim com que elas tomem maior consciência do mundo, das instituições, de como funcionam os processos de decisão, e que elas possam opinar melhor em relação ao seu próprio mundo. Então, essa ideia de trabalhar essas duas questões, não há como elas, digamos, acessarem os conteúdos sem, ao mesmo tempo, entenderem como funcionam essas ferramentas. Tudo isso a gente vai trabalhar com algumas bolsistas, a gente vai trabalhar, vai tentar envolver alunas de graduação, tanto do BCH como do BCT, para que elas possam, depois dessa formação, que vai durar mais ou menos 3 meses, acompanhar essas mulheres em projetos, em demandas delas próprias. Então, elas vão escolher, dentro dessas temáticas abordadas, alguma coisa para elas se envolverem, e essas estudantes vão acompanhá-las durante o restante do período, né? E isso também vai servir para que a gente possa fazer uma sondagem, um estudo sobre quais são as principais dificuldades dessas mulheres nesse tipo de, digamos, engajamento, né? A gente já imagina, já tem uma literatura sobre isso, mas é um pouco acompanhar passo a passo esse envolvimento delas. E, claro, dar uma certa assistência também no uso de ferramentas, no uso de todas essas instrumentos digitais e, eventualmente, até desenvolver alguma coisa, se a gente conseguir alunas que possam desenvolver algum tipo de ferramenta digital que possa ajudar. É um projeto, digamos, de uma certa forma, inovador, né? Uma coisa que ainda não foi tentada, mas que a gente acredita que tem grandes possibilidades de ser bem-sucedido aí, principalmente porque vai dar instrumentos para essas mulheres para daqui para frente, para esse novo mundo, elas poderem, quem sabe, se engajar mais nos processos de decisão e nas políticas públicas. É isso.
Bom, obrigado, Arlene. Então, abro para a discussão agora. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, por favor, fiquem à vontade. Bom, então, eu gostaria de agradecer a professora Arlene e, não havendo manifestação, eu coloco, então, em regime de votação o projeto Gênero e Políticas Públicas no Poder Local. Então, os favoráveis pela aprovação do projeto conforme ele foi apresentado permaneçam como estão. Contrários e abstenções, por favor, se manifestem pelo chat. Bom, então, o projeto foi aprovado por unanimidade, agradecemos a todos, vencemos a pauta, podemos abrir ainda né, para alguém, se alguém quiser se manifestar, quiser fazer algum comentário, algum informe, ainda é possível. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Não havendo manifestações, então, agradeço a presença de todas e de todos e declaro encerrada essa sessão do SEC. Muito obrigado, gente.
Boa tarde a todas e todos. E até a próxima.